Boa noite a todos, dar boas-vindas a você que veio a esse nosso último encontro do Conheça Sua Bíblia em 2011, nosso oitavo encontro no ano, e queria convidar você a me acompanhar em oração para dedicarmos esses instantes a Deus, agradecermos o dia de trabalho, de atividades. Deus nosso Pai bendito, te damos graças pela tua mão estendida sobre as nossas vidas, mais um dia de trabalho. Te agradecemos a saúde, a provisão, o pão de cada dia. Agradecemos-te a tua companhia, o teu Santo Espírito que em nós habita e vive em nós. Agradecemos-te a tua palavra. Agradecemos-te esse momento, esse encontro, quando queremos ouvir a tua voz e a tua voz suplicamos, em nome de Jesus. Abre o nosso entendimento, dá-nos a compreensão e discernimento da tua palavra e da tua vontade. Guia-nos a toda a verdade, como o Senhor tem prometido. Oramos que seja assim, com gratidão e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. A minha escolha para este nosso último encontro foi de fazer uma síntese e tentar resumir para você a Bíblia Sagrada em 30 palavras ou em 30 expressões. O que estou pretendendo fazer hoje à noite é dar a você um roteiro para que você perceba a ordem, não apenas cronológica, mas especialmente lógica da Bíblia Sagrada. A Bíblia é uma coletânea, uma coleção de 66 livros. Essa é a Bíblia chamada protestante. A Bíblia Católica Romana tem 73 livros somados aos 66 da Bíblia protestante, aqueles que são chamados os livros apócrifos. Mas esta Bíblia que tenho em mãos é uma coletânea de 66 livros. 39 livros que compõem o que chamamos de Velho Testamento, Antigo Testamento, ou mesmo a Bíblia Hebraica, e 27 livros que compõem o Novo Testamento. Para uma facilitação da memória, 39 livros do Velho Testamento, 3 vezes 9, 27, 27 livros do Novo Testamento. Mas, na verdade, essa coletânea de livros conta uma história só. Essa coletânea dos livros, que se chama Bíblia, conta apenas uma história. E é extraordinário o fato de que a Bíblia é um livro que foi escrito num período de tempo aproximado de 2000 anos e que teve a participação de pelo menos 40 autores diferentes. Então você imagina que nós temos um livro, começa a ser escrito num dia e termina de ser escrito 2000 anos depois, e que nesse intervalo de 2000 anos, 40 escritores participam do processo. Por isso é que a Bíblia é uma coletânea de livros. São muitos livros que compilados fazem um só livro. São muitos livros que compilados compõem um todo harmônico e que contam uma só história. E que podem ser estes livros alinhavados com uma só lógica. Então eu queria tentar sugerir a você, para que você se localizasse nessa cronologia da Bíblia e entendesse mais ou menos a linha histórica que a Bíblia Sagrada percorre e qual é o propósito de Deus embutido nessa história. A Bíblia em 30 palavras ou 30 expressões. Criação, queda, Gênesis 3:15, dilúvio, Babel, Abraão, José são as 7 primeiras palavras. Criação. A Bíblia começa com a narrativa da criação no Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e não habitada, e Deus coloca ordem nesse caos e dá vida e da vida inteligente a esse caos. Registre-se, portanto, que a primeira expressão da Bíblia é no princípio Deus, de modo que a Bíblia não é um livro que se propõe a provar a existência de Deus, ela parte do princípio que Deus é pressuposto. Então ela não é um livro que a gente vai usar para provar a existência de Deus, ela não se propõe a isso. Na verdade, a Bíblia Sagrada está mais ocupada em revelar o caráter desse Deus que é pressuposto. O que na verdade é muito interessante, porque na história da humanidade o ateísmo não apenas é uma realidade muito recente, mas acredito eu, inclusive, é muito inconsistente. Todos os povos, todas as culturas de todos os tempos sempre intuíram uma dimensão maior, uma realidade maior, a que damos o nome de espiritual, e sempre intuíram que esse mundo que habitamos e que conseguimos ver, ele é também habitado por espíritos e por deuses. Em todos os povos, em todas as culturas, em todas as épocas, a humanidade sempre intuiu que há seres superiores, há seres anteriores a ela própria, a humanidade. E a Bíblia Sagrada, portanto, se insere nesta intuição da humanidade, de muitos deuses, de muitas divindades, de muitos espíritos, e começa então a revelar um Deus, um Espírito e um ser superior, revelar no sentido de dar a esse ser caráter, identidade e propósito para ela, a humanidade. Então a Bíblia começa com a criação, começa falando de um Deus criador. Esse Deus criador é a origem, é a fonte de todas as realidades, e de todas as realidades das quais Deus, o criador, é a fonte, a mais sublime, evidentemente, é o ser humano, que a Bíblia Sagrada vai dizer que foi o único criado à imagem e semelhança de Deus. Um Deus inteligente, um Deus pessoal, inteligente no sentido não de QI, mas de intelecção, ou de um Deus que tem entendimento, um Deus que tem vontade, um Deus que tem consciência, em outras palavras, um Deus que é uma pessoa. O Deus da Bíblia Sagrada não é uma força, Deus não é luz, não é verdade, nem mesmo é amor, Deus é uma pessoa. Então esse ser que chamamos de Deus, ele cria um ser à sua imagem, à sua semelhança, portanto um ser pessoal. Você é um ser pessoal, você tem consciência, autoconsciência, vontade, sentimentos, pensamentos, arbítrio. Então isso é uma pessoa. Esse Deus cria este ser, e a segunda palavra da Bíblia Sagrada na teologia vai ser a queda, que é o momento quando este ser criado à imagem e semelhança de Deus, ele assume a possibilidade de existir sem depender de Deus o Criador. É isso que chamamos queda, é isso que se chama pecado original, é o rompimento do relacionamento entre Deus e a criatura, mais precisamente da criatura e Deus. Gênesis 3:15 é um dos textos mais importantes da Bíblia Sagrada, é chamado proto-evangelho. Quando Deus está falando em repreensão à serpente e promete que do ventre da mulher, no caso uma referência a Eva, nasceria uma criança que esmagaria a cabeça da serpente. A serpente é o que nós vamos encontrar no restante da Bíblia Sagrada como a figura do diabo, como Lúcifer, um ser espiritual que se rebela contra Deus e que arrasta consigo também a humanidade para a mesma rebelião. E aqui é muito importante Gênesis 3:15, por quê? Porque a Bíblia Sagrada parte desse princípio de que há no universo criado por Deus uma rebelião contra Ele, Deus, o Criador. Essa rebelião não é apenas entre os humanos, não é uma rebelião da raça humana apenas, mas é uma rebelião no universo espiritual. A Bíblia vai dizer que Deus cria um anjo de luz chamado Lúcifer, e esse anjo de luz se rebela contra Deus, e é esse anjo de luz que se torna tenebroso, que vai ter o nome de diabo, e que é a serpente, e a serpente começa a agir no universo criado por Deus para promover o caos. Mas o universo criado por Deus não pertencia à serpente, pertencia à humanidade. O ser criado à imagem e semelhança de Deus não foi a serpente, não foi Lúcifer, não foram os anjos. O ser criado à imagem e semelhança de Deus foi o ser humano. Então o universo criado por Deus é delegado ao ser humano. Mas a serpente conquista o ser humano para a sua rebelião. E o ser humano também faz, a humanidade faz a sua opção de rebeldia contra Deus. Deus vai tomar de volta para si o seu universo criado, mas ele deve fazê-lo através de um ser humano. Por isso é que a Bíblia Sagrada vai dizer em Gênesis 3:15 que é um descendente da mulher que será vitorioso sobre a serpente. Aí começa o proto-evangelho, é o primeiro evangelho, é Gênesis 3:15. O dilúvio é a quarta expressão, a quarta palavra, que mostra o estado do universo criado por Deus a partir da rebelião da serpente e da humanidade. A maldade se alastra e todos os processos de destruição e de autodestruição da humanidade são deflagrados e Deus então decide estabelecer um juízo e destrói praticamente todos os seres viventes, deixando um casal de cada espécie e uma família humana, a família de Noé. Então aqui temos o dilúvio, que demonstra que a maldade humana se torna insuportável até mesmo para Deus, e a partir daí, no dilúvio, cria-se ou surge ou nasce um conceito importantíssimo na Bíblia Sagrada, que é o conceito da medida da iniquidade. É quando Deus dá liberdade ao seu universo criado, mas há uma medida de rebelião que é tolerável até mesmo para Deus. E o dilúvio é um símbolo dos juízos de Deus na história. Deus não está omisso, vendo a maldade espalhada pelo mundo, de quando em quando Deus interfere de maneira judicial e estabelece a sua disciplina e estabelece limites para a maldade. A maldade não tem carta branca no mundo. A maldade não tem carta branca no mundo. Por isso é que você pode ler Gênesis capítulo 15 e perceber que Deus diz assim: dos povos que cumpriram a medida da iniquidade que lhes era possível. É como se cada um de nós tivesse uma medida de pecado que Deus tolera. É mais ou menos isso, mas Deus está julgando as nações, os povos e o seu universo e estabelecendo limites para a rebelião, os rebeldes e a maldade que os rebeldes promovem. Isso está ali identificado no juízo. O dilúvio, uma vez que o mundo é destruído pela chuva, o momento seguinte é Babel. E em Babel, Nimrod começa a construir uma torre que alcance os céus. E essa torre que alcança os céus não é apenas uma referência de uma realidade concreta, de uma peça arquitetônica, mas senão também um símbolo de uma pretensão humana de ocupar e alcançar o lugar dos deuses. É o ser humano dizendo: eu vou construir uma torre que alcance os céus. É a partir daí que surge na Bíblia Sagrada o conceito de feitiçaria. A feitiçaria como esta pretensão humana de descobrir segredos de poderes e forças e realidades e dimensões espirituais para, descobrindo os seus segredos, inclusive manipulá-las. É essa a simbologia da Torre de Babel. Eu vou descobrir, disse o ser humano, como funcionam os deuses. Eu vou descobrir como funcionam as forças espirituais que atuam no universo material. E eu descobrindo estas forças, essas energias, estes seres, eu descobrindo, desvendando os seus mistérios, eu consigo controlá-los e manipulá-los. Esse é o espírito da feitiçaria. O que é o feiticeiro? É um manipulador de poderes, energias e seres espirituais. Babel representa essa pretensão do coração humano, de, em vez de render-se à autoridade do Deus Criador, pretender manipular o universo espiritual onde esse Deus habita em luz inacessível. Portanto, que feitiçaria não é apenas uma expressão religiosa pagã, é um espírito. Há muito cristão feiticeiro. Há muito cristão com espírito de feitiçaria, que pensa que é capaz de descobrir e desvendar os mistérios de Deus e tentar manipulá-lo, ou com jejum, ou com oração, ou com dízimo, ou com louvor, ou com corrente da fé, ou com fitinha, ou com colar, ou com vela acesa, ou com escadaria subida de joelho, ou com promessa, ou seja lá o que for. Eu descubro como é que funciona o universo espiritual e tento manipulá-lo a meu favor. Esse é o espírito da feitiçaria. Isso está simbolizado em Babel. Mas em Babel, percebendo essa pretensão humana, a Bíblia Sagrada conta que Deus confunde as línguas daqueles que estão construindo a torre, e aí é que surgem as nações, as diferentes nações. Essa é a maneira como a Bíblia Sagrada explica o surgimento das nações. É que o ser humano precisa ser vulnerabilizado, dividido, fracionado, para que os limites da sua maldade sejam estabelecidos também. Lá em Babel, há uma expressão muito interessante, que um povo que tem um só coração, ele é praticamente invencível em seus propósitos. Esse conceito de Babel vai ser retomado no Novo Testamento, quando Jesus afirma que uma casa dividida não prospera. Então Babel é mais uma expressão do juízo de Deus na história, quando ele vem, interfere, confundindo as línguas e promovendo uma divisão da raça humana e impedindo o progresso da intenção de mal que habita o coração dessa raça, esse espírito de feitiçaria. Isso é Babel, quando surgem as diferentes nações. Mas nós estamos ainda na esteira do Gênesis 3:15, quando Deus disse que vai trazer um descendente da mulher, e Deus então vai precisar, entre aspas, quando dizemos que Deus precisa de alguma coisa, é bom a gente colocar entre aspas, porque os teólogos, blogueiros de plantão vão dizer que quando Deus precisa, Deus deixa de ser soberano. Então, ele precisa sim, mas eu coloco entre aspas só por uma questão de deferência às consciências mais sensíveis. Então, Deus precisa de um povo. Ele precisa de um povo porque, inclusive, ele precisa do ventre de uma mulher para fazer nascer a criança que vai esmagar a cabeça da serpente. E que povo é esse? Nenhum. Ele vai formar esse povo. Então, aí é que chegamos a Gênesis capítulo 12, quando Deus vai chamar um homem de nome Abraão, que, na verdade, chama-se Abrão. E Deus muda o nome dele para Abraão. E de Abraão, ele suscita uma grande nação. Abraão tem um filho que vai se chamar Isaque, que tem um filho que vai se chamar Jacó, e que tem 12 filhos, sendo um deles José. José vai ao Egito. Ele vai ao Egito, vendido pelos seus irmãos. E depois, a família de José, todos os seus irmãos, os seus pais, vão também para o Egito, quando o mundo vive um período de fome. E chega no Egito essa descendência de Abraão, que traz consigo a promessa de ser uma grande nação. E lá no Egito, com José, essa nação se multiplica, essa descendência de Abraão se multiplica, surge um grande povo extraordinário, o povo hebreu, e esse povo se torna uma ameaça ao Egito, como um império, e então o império egípcio escraviza a descendência de Abraão, até que surge então um homem de nome Moisés, e que é usado por Deus para a libertação de Israel lá do Egito, quando chegamos ao Êxodo. Então note o que está acontecendo: criação, queda, a promessa da criança que vai esmagar a cabeça da serpente, o testemunho da maldade que se espalha, o juízo de Deus na história, a pretensão humana de conquistar o mundo dos deuses, inclusive o próprio trono de Deus, a separação das nações, e aí se inicia com Abraão o projeto de ter uma nação de onde vai nascer o Messias. Israel, a descendência de Abraão, é o ventre do Messias, essa nação, essa descendência de Abraão, é o ventre do Messias. Só que esse ventre do Messias está escravizado no Egito. E por que está escravizado no Egito? Eu acho muito interessante que Deus faça isso. Um povo escravo é um povo que não tem identidade, ou que tem a sua identidade sob opressão. É um povo escravo, é um povo vulnerável, é um povo fragilizado, é um povo aviltado na sua dignidade, é um povo sem forças, é um povo sem capacidades, é um povo sem condição de reação. Até que Deus inspira o coração desse povo a uma reação e a um anseio de libertação, o que já faz com que surja um novo ingrediente nessa história que a Bíblia está contando. Porque até o dilúvio e até Babel, não existe no coração da humanidade um vestígio de dependência do divino. Mas quando Deus chama Abraão, suscita de Abraão uma descendência e vai criando um povo, esse povo, ele vai sendo multiplicado e vai ganhando densidade como um povo escravizado. E esse povo escravizado, ele vai construir a sua identidade a partir de uma promessa aos seus antepassados, de que Deus nos fará uma nação próspera, poderosa e forte, iluminada, luz para todas as outras nações. Então esse povo já tem no seu coração algo que Babel não possuía. Tem uma relação de dependência com Deus. Babel tinha uma pretensão de domínio dos céus. O povo que está nascendo ali escravizado no Egito já tem no coração um senso de dependência da promessa feita ao seu antepassado Abraão. E vai ganhar um ingrediente muito maior na sua identidade, que é a libertação no Êxodo. Quando Israel tem consciência de que só é livre da escravidão no Egito por causa do forte braço de Deus e da potente mão de Deus, que por intermédio de Moisés promove a libertação. Então Moisés é uma figura fundamental, é o libertador de Israel, é o homem usado por Deus para tirar o povo da escravidão, e essa expressão do Êxodo, essa expressão da libertação, e especialmente no Êxodo, a Páscoa judaica, do sangue do Cordeiro que está nos umbrais das portas e janelas, é ali no Êxodo, é nessa libertação. A libertação de Israel custa a vida dos primogênitos do Egito, e a vida dos primogênitos do povo de Israel é poupada pelo sangue de um Cordeiro, que é aspergido nas portas e janelas das casas do povo hebreu. A Páscoa acontece ali no Êxodo. Do Êxodo sai esse povo para uma terra prometida a Abraão, mas esse povo para no Sinai. O que é o Sinai? O Sinai é a lei, quando Deus dá a lei a Moisés e diz: olha, esse povo que começou escravo e que foi liberto por mim, agora eu vou dizer como é que esse povo vai viver quando entrar na terra que eu prometi a Abraão. Quando esse povo se tornar uma nação, eu vou dizer como esse povo vai viver. A lei no Sinai, a lei de Moisés, tem conotação ética, política e religiosa. Deus ensina como ele deve ser adorado, é a dimensão religiosa e cerimonial da lei. Deus ensina como este povo deve viver em sociedade, é a dimensão ética. E Deus ensina como esse povo deve se organizar enquanto nação-estado, é a dimensão política. Isso está na lei de Moisés. Para entrar na terra de Canaã prometida por Deus a Abraão, Moisés morre e há um general chamado Josué que conquista a terra de Canaã e divide a terra em 11 partes. Porque lembra-se que Jacó teve 12 filhos, um deles foi José. Dos 12 filhos de Jacó surgem as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel ocupam essa terra, chamada Terra Prometida. E a terra está dividida em 11 pedaços geográficos, porque a tribo de Levi não vai cultivar a terra, porque vai cuidar das relações espirituais, ou na verdade da dimensão religiosa desse Estado-nação Israel. Então surge o período dos juízes. Israel não tem um rei, Israel é governada pelos juízes. Só que Israel pede um rei. Então surge o período, Israel está na terra de Canaã. Por que que Israel está na terra de Canaã? Formando-se como nação. Porque Israel é essa nação ventre. Tem no ventre quem? O Messias. Quem é o Messias? É a criança que vai esmagar a cabeça da serpente. Tá certo? Então Israel está lá em Canaã. É o período do Reino Unido, em que Israel tem 3 reis no período de Reino Unido. Alguém se lembra? Primeiro rei, Saul, segundo, Davi, o terceiro, Salomão. Quanto tempo cada um reinou? 40 anos cada um, 120 anos de Reino Unido. Davi é a figura fundamental do Reino Unido, tanto é que Jesus entra em Jerusalém, aclamado como filho de Davi. É Davi quem recebe a promessa de um reino que não terá fim, um reino eterno. É Davi. Só que quando Davi morre, assume o trono seu filho Salomão, e Salomão, quando morre, deixa seu filho Roboão, e com Roboão o reino de Israel se divide. 10 tribos vão formar o reino do norte, 2 tribos são o reino do sul. Então essas 2 tribos agora ganham o nome de Judá, e a capital é Jerusalém. A partir da divisão do reino, há profetas que falam para o reino do norte, Israel, capital Samaria. Mas a história de Deus vai seguir o curso com o reino do sul, Judá, capital Jerusalém. É esse povo que traz no ventre o Messias, que ouve o anúncio dos profetas. Então quem são os profetas? São aqueles homens que falam a descendência de Abraão já dividida em reino do norte e reino do sul. Então tem profetas para o norte, profetas para o sul. E os profetas falam que essa nação tem que se manter pura para trazer o Messias. A nação não ouve, então há o exílio na Babilônia. O reino do sul, reino do norte esquece. O reino do sul é levado cativo para a Babilônia e passa na Babilônia 70 anos de cativeiro. Volta para Jerusalém. Nesta expressão 18, Jerusalém, 3 nomes são muito importantes. Neemias, Esdras e Zorobabel. O que faz Neemias? Reconstrói os muros de Jerusalém. O que faz Esdras? Traz da Babilônia o povo de volta para Jerusalém e faz uma reforma religiosa e uma repactuação do Sinai com esse povo. E Zorobabel, o que faz? Reconstrói o templo que fora construído por Salomão. Depois que Israel, na verdade, que o reino do sul, chamado Judá, volta do exílio para Jerusalém e se estabelece novamente na chamada Terra Prometida, entramos num período de 400 anos de silêncio, que são representados na sua Bíblia por estas páginas em branco entre o Velho e o Novo Testamento. Você vai encontrar 4 páginas em branco que representam 400 anos de silêncio, quando Israel não recebeu a profecia de nenhum profeta e Deus ficou absolutamente calado, até que surge na história o Império Romano. A Bíblia conta as dinastias e os diferentes impérios que se sucedem, desde o Egito, a Babilônia, o Império Persa, o Império Grego e o Império Romano. O Império Assírio, o Império Persa, o Império Grego, o Império Romano. É no tempo de Roma, quando se estabelece no mundo aquilo que a história vai chamar de Pax Romana, quando há uma calmaria, é nesse tempo que nasce Jesus de Nazaré, e Deus quebra o silêncio de 400 anos com João Batista. Com João Batista que diz, chegou a hora do Messias nascer, esse é o tempo, é agora, é o momento do cumprimento da profecia e da esperança messiânica, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas vidas, arrependam-se, preparem-se para receber o Messias. É por isso que João Batista é chamado por Jesus de o maior de todos os homens. Jesus diz que dos homens nascidos de mulher, nenhum foi maior do que João Batista. O maior de todos os profetas, ele é o precursor do Messias. E nasce em Belém da Judéia, Jesus, vírgula, o Cristo. Jesus, o ungido. Jesus, o Messias. Então, Jesus é apresentado na Bíblia Sagrada como o cumprimento da promessa de Gênesis 3,15. É Jesus a criança que nasce para esmagar a cabeça da serpente. Jesus é levado à cruz. Não se pode entender Jesus sem entender a cruz. Não é possível entender a Bíblia Sagrada sem que se use essa lente indescritível que é a cruz do Calvário, que é ao mesmo tempo um palco de horror e um espetáculo de amor, a cruz de Jesus. Então Jesus é levado à cruz e é apontado por João Batista como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, numa alusão explícita à Páscoa de Moisés. Assim como Moisés foi o libertador político, agora estava presente um libertador e um outro cordeiro que derramaria o seu sangue pela vida. E então Jesus morre, ressurreição, ele ressuscita dentre os mortos. E a ressurreição de Jesus é importante porque a Bíblia Sagrada vai construir uma compreensão de que o salário do pecado é a morte. E se Jesus não tem pecado, a morte não pode retê-lo. A morte vai para Jesus e diz, te peguei. E Jesus diz, mas você não tem legitimidade para me pegar, porque eu não tenho pecado. Me solta. E a morte tem que soltar. E a morte tenta pegar Jesus de todo jeito, mas não consegue, porque o salário do pecado é a morte. Jesus não tem pecado, ele é o Cordeiro Imaculado. Então ele ressuscita. Depois da ressurreição, o Pentecoste. E você, se quiser, na sua anotação, colocar entre parênteses ou substituir o Pentecoste pela expressão Espírito Santo, porque o Pentecoste é o derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. E agora Deus vem habitar conosco, vem habitar em nós. E a comunhão pretendida por Deus ao criar um ser à sua imagem e semelhança é agora realizada a partir da morte de Jesus, da ressurreição e do Pentecostes, quando o Espírito de Deus habita em nós e nos faz um só povo. Se em Babel houve a confusão das línguas e a dispersão, no Pentecostes, no derramar do Espírito Santo, o que acontece? Cada um ouve a palavra de Deus na sua própria língua e há um entendimento comum. E ali no Pentecostes surge um povo só de novo. Porque a igreja é esse povo de toda raça, tribo, língua e nação. A igreja é esse povo que não é distinto pela sua identidade étnica, mas é distinto por causa do sangue de Jesus, que faz da igreja um só corpo, um só povo, uma só nação, uma só família. Cristo é tudo em todos. Então agora, depois da morte, da ressurreição e do derramar do Espírito, o projeto de Deus, não apenas de unidade da humanidade, mas de comunhão com a humanidade, começa a se concretizar e dar os seus sinais na história, nisso que chamamos igreja. Surge então, depois do Pentecoste e desse aflorar da igreja, o período dos apóstolos, o período dos Atos dos Apóstolos, quando toda essa história que eu estou contando para vocês é clarificada, os apóstolos têm essa função, essa responsabilidade de olhar toda a história do povo hebreu e encontrar uma lógica que Deus está formando para si um povo, mas na verdade não é um povo étnico, é um povo, é a humanidade. E que Deus formou um povo étnico, a descendência de Abraão, apenas porque precisava do ventre de uma mulher para trazer o Messias, mas o Messias, quando chega, reúne todos os povos em um só povo e promove a reconciliação entre Deus e os rebeldes. E agora Deus se torna novamente favorável a todos os rebeldes e os convida para a comunhão. Os apóstolos é que precisam dar essa lucidez e esse entendimento para essa igreja nascente, até que Deus levanta um homem chamado Saulo de Tarso, ou Paulo de Tarso para nós, o apóstolo Paulo, um dos maiores gênios da história da humanidade, com absoluta certeza. É Paulo de Tarso quem faz a síntese de toda a tradição de Moisés e de um povo, o povo hebreu, a descendência de Abraão. Faz a síntese da tradição de Moisés com a filosofia grega e com o Império Romano e o direito romano. É na cabeça de Paulo que três grandes civilizações são sintetizadas numa história só e num conceito só. E então Paulo de Tarso é conhecido como o maior teórico da fé cristã. E é Paulo de Tarso quem vai ser usado por Deus para a difusão do Evangelho. E o livro de Atos dos Apóstolos conta que o apóstolo Paulo fez três grandes viagens missionárias. E nas três grandes viagens missionárias que fez, ele plantou igrejas e espalhou a mensagem de Jesus. E o que nós chamamos de Novo Testamento são os escritos apostólicos a estas igrejas que foram organizadas nas viagens missionárias e na expansão do testemunho de Jesus. Essa é a Bíblia. Essa é a história. Talvez o 31 fosse novo céu e nova terra, que é o que nós esperamos e que a Bíblia aponta como a nossa grande esperança chamada escatológica ou do fim do mundo. Mas o que eu gostaria de deixar como síntese das sínteses é: Deus cria a humanidade para uma relação de comunhão e de intimidade com a humanidade, que para existir só pode existir em comunhão com Ele, Criador. Então vamos seguir um raciocínio simples. Deus, se você perguntar na Avenida Paulista, agora, sair para fazer uma pesquisa, Deus é? O que você acha que alguém vai completar a frase? Deus é? Não, isso aí se o cara for evangélico. Deus é amor. Mas se ele for um religioso comum, ou um espiritualista, ou um circunstante, ele vai dizer: Deus é tudo. Deus é tudo. Então vamos tomar como correto que Deus é tudo. Esse Deus que é tudo, ele cria. E cria um ser à sua imagem e semelhança para viver em comunhão com esse ser. Mas esse ser se rebela contra ele. Quando você se rebela contra o tudo, você cai aonde? Cai no nada. Você se rebela contra o tudo, você cai no nada. Digamos assim, que o ser humano fale para Deus, eu quero viver fora de você. Aí Deus diz assim, não existe fora de mim. Eu sou tudo. Não existe fora. Bom, então eu vou ficar de mal com você, eu vou ser rebelde contra você, eu vou te odiar, eu vou te detestar, eu vou tentar pegar o seu lugar. E Deus fala, você não vai conseguir nunca. Você só vai conseguir se destruir, você se rebelando contra mim, você vai conseguir só fazer o mal contra você mesmo e espalhar o mal e o caos no mundo que eu criei. Bom, e é isso que a gente faz. Mas esse mundo que ele criou, ele deu para quem? Ele deu para nós, seres humanos, não deu para os anjos. E a comunhão que Deus quer ter com o ser criado à sua imagem e semelhança é com você e comigo, é com a humanidade. Os anjos não foram criados à imagem e semelhança de Deus. Bom, o que é que Deus precisa fazer? Deus precisa estancar o mal que está espalhado no seu universo. Para estancar o mal espalhado no seu universo, quem espalhou o mal no universo de Deus? Nós, os seres humanos que nos rebelamos contra ele. E quem é que pode estancar o mal? Somente nós, os seres humanos. Então, se há um rebelde no mundo de Deus, se há um filho rebelde chamado Adão, tem que ter um filho que não seja rebelde e que vai se chamar Jesus. Então, o que é a Bíblia? A Bíblia é essa história de como o filho se rebelou e como Deus teve um outro filho que não se rebelou e que conquistou de volta o mundo de Deus para Deus. A Bíblia é essa história. A Bíblia é a história de um Deus criador que quer ter comunhão com a sua criatura, criada à sua imagem e à sua semelhança. E Deus está convivendo o tempo todo com essa criatura rebelde, tentando dizer a ela, não se rebele contra mim, porque se você se rebela contra mim, você vai colher o nada. E na sua condição, já que o nada não existe, você só vai colher a sua destruição, a sua autodestruição. Renda-se ao meu amor, não seja rebelde contra mim. Não seja como Adão, seja como Jesus, o Cristo. E vive em comunhão comigo para que o meu espírito habite em você do mesmo jeito que habitou no Cristo. Então essa é a história da Bíblia Sagrada. Então quando você lê a saga bíblica, você consegue sim resumir nessa expressão do evangelista João. Deus é amor. Cria por amor, mantém a criação em rebeldia por amor, mantém a criação rebelde, não destrói porque ama essa criação, e se sacrifica e se doa e aceita ser cuspido na cara pelo rebelde porque ama o rebelde, e aceita de volta o rebelde depois de ter cuspido na cara dele porque ama o rebelde. Então a Bíblia Sagrada é essa história de amor. Deus criando um ser à sua imagem e semelhança e desejando viver em unidade e comunhão com ele por toda a eternidade. Termino com a citação do Catecismo de Westminster, escrito pelos cristãos na Inglaterra no século XVII. Quando dizem assim, qual é a finalidade suprema da vida humana? E a resposta é, a finalidade suprema da vida humana é alegrar-se em Deus e glorificá-lo por toda a eternidade. A finalidade suprema de toda a vida humana é alegrar-se em Deus e glorificá-lo por toda a eternidade. A melhor síntese disso que eu encontrei foi de um teólogo norte-americano, nosso contemporâneo, chamado John Piper, que diz que nós glorificamos a Deus quando nos alegramos nele. E quanto mais nos alegramos nele, mais glorificamos o seu nome. Por isso é que a finalidade da vida é essa. É ser um filho não rebelde como Adão, é ser um filho como Jesus. A comunhão com o Criador é a nossa única possibilidade de definição de vida, de alegria e de felicidade. A Bíblia é uma grande história de amor. Que Deus nos abençoe. Amém.